CBN Audiência Pública.
Nove horas, 15 minutos, estamos começando mais um CBN Audiência Pública. E nesse final de semana, um homem foi flagrado agredindo dois cachorros com um pedaço de pau. Isso aconteceu no último domingo, dia 17. Ele estava no quintal da própria casa, ali no bairro das Placas, aqui em Rio Branco. A cena foi registrada por uma vizinha e amigas dela, depois de ouvir os latidos dos animais. O vídeo foi gravado por uma influenciadora digital e ela conta que estava almoçando na casa de uma amiga quando começaram a ouvir os latidos altos dos animais e foram olhar e viram então o homem batendo neles com um pedaço de madeira. E a gente conversa então sobre isso, vamos repercutir, lembrando que foi sancionada em 2020 a Lei 14.064, que aumentou a pena para quem maltrata cães e gatos. Quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. E caso o crime resulte na morte do animal, a pena ainda pode ser aumentada em até um terço. Então, para conversar com a gente sobre isso aqui no Audiência Pública de hoje, nós estamos recebendo o Major Cleison Albuquerque, que ele é do Batalhão de Operações Ambientais aqui de Rio Branco, vai conversar com a gente como é que tem sido aí essa conduta nesses casos de crimes contra animais. Bom dia, Major Cleison, seja bem-vindo à CBN Rio Branco.
Bom dia a todos, bom dia aí aos ouvintes. Batalhão de Policiamento Ambiental, é o BPA.
Batalhão de Policiamento Ambiental, né, eles que atuam nessas causas, não é isso, Major? Quando recebe essas denúncias aí, principalmente no caso de flagrante, não é isso?
Isso. E o pessoal, e aproveitando também para falar que faz muito tempo que não é pelotão florestal, o pessoal também confunde muito, uhum. Mas a gente é o Batalhão de Policiamento Ambiental há um bom tempo. Nos casos de flagrante, né? Isso é uma polêmica porque em muitos casos a situação já aconteceu, já passou, né? E a Polícia Militar ela não investiga, ela age no flagrante, né? Investigações são atributos da Polícia Civil, né? Nesse caso específico.
São pontos importantes que a gente precisa ressaltar, esclarecer nossos ouvintes, por isso que a gente trouxe esse tema em voga, que precisa sempre falar sobre ele também. Não é a primeira vez que o Major participa aqui na CBN trazendo esse tema que é tão importante para a gente ressaltar. E está comigo aqui também a Bruna Keren, que vai me ajudar nesse bate-papo a comandar aqui. Bom dia, Bruna.
Muito bom dia para você, Richard. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom dia para você também, Major. Então, é uma honra estar aqui, né, falando de um assunto tão delicado, principalmente do que aconteceu durante essa semana, né, que foi o caso daquele senhorzinho. Então, é muito importante a gente lembrar as pessoas sobre a importância de falar do não maus tratos aos animais.
É isso mesmo. A gente lembra mais uma vez que é crime. Existe uma lei que foi sancionada em 2020, que é a Lei 14.064, que ela aumentou aí a punição para quem maltratar cães e gatos, que são os animais domésticos, né, para 2 a 5 anos de reclusão. E se causar a morte do animal, ainda pode ser aumentado em até um terço o valor dessa pena. Então vamos iniciar agora o nosso programa, a Audiência Pública, debatendo esse assunto, falando de maus tratos contra animais. 9 horas 19 minutos.
CBN Audiência Pública.
Já voltamos com CBN Audiência Pública dessa quinta-feira, 21 de julho, falando aí sobre crime de maus tratos contra animais, repercutindo um caso que aconteceu esse final de semana aqui em Rio Branco. Está disponível no portal G1 Acre a informação. Um homem foi flagrado agredindo dois cachorros com um pedaço de pau nesse domingo, dia 17, no quintal da casa, no bairro Placas, aqui em Rio Branco. A cena foi registrada por uma vizinha e amigas dela após ouvirem os latidos dos animais, né? E segundo informa a influencer digital que gravou o vídeo, ela fala que ele já estava há um tempo batendo. Quando vimos e começamos a gravar, estava quase no final. A gente gritava pedindo para ele parar e ele não parava. Chamamos a polícia, mas quando a equipe chegou, ele já tinha parado e disseram que não podiam prender porque não estava mais em flagrante. Os policiais aconselharam então a gente a fazer um boletim de ocorrência. Nunca tinha visto aquilo na minha frente. É muito revoltante. Mesmo a gente pedindo para parar, a gente também pediu os cachorros e ele não quis dar de jeito nenhum. Essas foram as palavras da moça que flagrou aí a ação. O vídeo está disponível no portal G1A, que são imagens realmente muito fortes. e a gente vem debater esse assunto, debater esse tema, para lembrar você, ouvinte CBN, alertar a nossa população que crime e maltratos contra animais é considerado crime de acordo com a nossa legislação. Desde 2020, a pena de 2 a 5 anos de reclusão, e se causar a morte do animal, pode ser aumentada de 1/3. E a gente está recebendo aqui o Major Cleison Albuquerque, do Batalhão de Operações Ambientais, né, da Polícia Militar do Estado. E ele vai esclarecer primeiramente, né, Major, essa questão aí de que ela fala que quando a polícia chegou já não podia fazer nada. É importante a população ficar muito ciente disso, de qual o papel da PM nesse caso e qual é o papel da Polícia Civil, que realmente é de abrir a investigação. Então, Major, fique à vontade para esclarecer bem detalhadamente para os nossos ouvintes como é que funciona essa diferenciação.
Eu acho que alguns pontos precisam ficar bastante claros. O primeiro é que o crime, ele não é cometido só pelo bandido, né? Pessoas de bem também cometem condutas que são consideradas crimes. Então, muitas vezes, a ação da polícia, ela precisa ser pautada por alguns princípios. Necessidade, legalidade, proporcionalidade, né? Nessas ações, o que se busca ver é que se de fato caracteriza o crime ou não, né? E se ele está acontecendo ou já aconteceu e não é mais possível fazer. Eu soube desse caso depois, não foi a nossa guarnição que atendeu, mas como foi relatado, e foi relatado por outras vias, de fato, eles chegaram ao local, eles observaram os cães. Eles não viram nos animais nada que levasse a crer, apesar de ter o vídeo, de ter lá sido filmado, que eles tinham sofrido algum tipo de maltrato. E naquele caso eles não tinham como dar voz de prisão, não estava acontecendo. E esse é um ponto que é preciso ser destacado. A lei penal, a lei 9.605/98, no artigo 32, modificada aí pela lei 14.064, ela não traz a definição de maus-tratos muito claro. Ela só diz que é praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Ou seja, se o policial chegar ao local, se ele não vê o animal ferido, mutilado ou machucado que ele consiga definir como maus-tratos, ele vai ficar realmente impossibilidade de fazer isso, porque aí vai depender de uma perícia para constatar. Esse é um problema que a legislação não solucionou em relação ao crime. Nós só temos definição de maus-tratos na resolução do Conselho Nacional de Medicina Veterinária, 1236 de 2018. E na lei municipal aqui do município de Rio Branco, né, 2215 de 2016. Mas na lei penal, na lei 9605, aquela que interessa, não traz essa definição. O que eu quero dizer... Se o policial militar chegou ao local e olhou para o animal e ele aparenta estar em bom estado, o policial vai avaliar que está em bom estado. E aí depende de uma investigação para identificar se de fato ele sofreu aquele abuso, aquele maus-tratos. Esse é um exemplo disso. Foi filmado, o fato já tinha acontecido, chegaram ao local, né? E é uma mudança importante essa, porque antes a gente saía de um TCO, a gente poderia fazer no local da ocorrência. Conversava com a pessoa, preenchia a documentação e ia embora. E agora, com essa mudança, a pena aumentou e a prisão em flagrante. Ou então, em tese, até o policial pode entrar na residência, remover barreiras e arrancar a força. Agora, imagina isso, né? Uma situação de maus-tratos, você arrastar um senhor de 70 anos de dentro da sua residência, ou dependendo do comportamento dele, algemar e levar para a delegacia. Tem que ser medido essa proporcionalidade. Mas não é o caso, é que eles não tiveram lá no momento... mecanismo para indicar se era maus-tratos ou não, e aí vai depender da investigação da Polícia Civil, que vai analisar o vídeo, ver se enquadra, abrir um inquérito, isso que a gente já está acostumado aí a ver, que é o trabalho deles.
É importante, Major, como o senhor bem colocou aqui, que cada caso é um caso, precisa ser analisado, Exato. Investigado, como o senhor colocou, é um senhor de idade. Muitas vezes a gente não sabe mais em qual condição de sanidade mental mesmo a pessoa ainda está. Às vezes pode ser uma pessoa que já tem deficiência mental, não tem total controle das suas ações, dos seus atos. Então não dá para chegar e de repente puxar a pessoa, levar presa. Tudo precisa de investigação, até porque, não. Já que a lei fala que existe... a possibilidade de uma pena, precisa passar por um processo judicial, né? Precisa ter, exato, uma denúncia do Ministério Público. Então, tudo isso são passos que precisa ser dado e a população às vezes não entende. Você vê uma pessoa batendo no cachorro, já leva presa, já vai ficar lá apodrecendo na cadeia. Não é bem assim que as coisas funcionam, não é isso, Major?
Exatamente, mas olha, e esse ponto é essencial. Cada caso é um caso. Na outra vez que eu participei aqui, eu contei algumas histórias, né, de pessoas que acreditam que o animal está em maus tratos, e quando a gente vai avaliar e analisar o local e a situação e ver que não é bem daquela forma. Eu contei um caso curioso, vou até repetir. Uma pessoa ligou para o quartel desesperada porque tinha um animal que estava sofrendo, que inclusive um outro animal ia passando e ficou lá cuidando dele, né? Então eu mandei a guarnição de imediato para o local. Quando chegou lá, o que que aconteceu? O animal que supostamente estava sofrendo maus tratos, ele estava preso, mas tinha comida e água. E esse que parou para cuidar, na verdade, ele queria a comida do que estava preso, pulou a cerca e foi comer a ração do outro, né? Então não era bem da forma que foi colocada. Mas assim, a minha fala não é de minimizar, é de dizer que cada caso é um caso, ele precisa ser analisado lá no local. É, a Polícia Militar vai agir se for flagrante. Tivemos vários exemplos, né? Mas os outros que não são, ou que nós observamos que demanda investigação, uma perícia, aí de fato a gente tem que recuar. Nós fazemos o boletim de ocorrência, encaminhamos para a delegacia da área e fica a cargo da Polícia Civil, que é competente para fazer, né, a devida investigação.
É isso mesmo, importante a gente fazer esses esclarecimentos. É, Major, daqui a pouco a gente vai para o repórter CBN já, com informações chegando. E na volta, se eu puder compartilhar outros casos também, para deixar mais claro para a população como é que funciona esse trabalho da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Ambientais, para a gente vai ser muito bom para esclarecer um pouquinho mais esse assunto, tá? Mas já a gente continua, porque vem chegando aí o repórter CBN. Lembrando você que pode nos acompanhar pelo Instagram, @cbn.riobranco. A gente está na live, agora na rede social. Manda sua dúvida, sugestão, comentário, compartilha aí algum caso também que de repente você teve conhecimento de maus tratos contra animais. A gente segue relembrando que é crime sim maltratar animais, está previsto na nossa legislação, então não tem porquê você levantar de violência contra um bichinho, se você não gosta, se você não tem apego. É só você não ter em casa, não precisa criar, ninguém deve te obrigar a isso. Mas se você tem, a gente precisa também falar de negligência. Tem pessoas que às vezes não agem de violência, mas agem com omissão, que também é crime. Deixar um bichinho, às vezes, vários dias sem comida, sem água, também é considerado crime. A gente vai continuar falando sobre isso na volta, porque vem chegando aí o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, aqui na CBN Amazônia Rio Branco, 98,1 FM, a rádio que toca a notícia. Hoje estamos falando sobre crime de maus tratos contra animais. Nós tivemos no final de semana a repercussão de um caso muito revoltante que espalhou nas redes sociais. E aí o portal G1 Acre fez uma matéria em que um homem foi flagrado por vizinhos maltratando duas cachorras. E aí a gente aproveitou essa situação para trazer mais informações, esclarecimentos. Estamos recebendo aqui o Major Cleison Albuquerque, que é o comandante do Batalhão de Operações Ambientais da Polícia Militar aqui no estado. Ele está trazendo para a gente, discorrendo como é que funciona essas operações. Já esclareceu no bloco anterior que cabe à Polícia Militar atuar no caso do flagrante, mas quando chega no local não tem mais o flagrante, cabe então a pessoa denunciar para a Polícia Civil fazer essa investigação. E aí eu passo novamente para o Major esclarecer agora, trazer alguns pontos importantes, que muitas vezes a população vê a polícia chegar no local e depois sai e não leva o animal. E às vezes fica aquela confusão na cabeça da pessoa, não serviu de nada a polícia vir. Major, esclarece para os nossos ouvintes como é que funciona, quem que deve então fazer esse recolhimento do animal.
Bom, primeiro esclarecimento é, a Polícia Militar do Acre, ela só atua na esfera criminal. Nós não temos uma atribuição administrativa e algumas condutas necessárias, elas são na esfera administrativa. Para animais silvestres, nós temos o local para levar, que é o CETAS, né, o Centro de Triagem de Animal Silvestre, que funciona no Parque Chico Mendes. Isso aí as pessoas às vezes entregam voluntário, a gente pega em ocorrência e é tranquilo. Agora nós temos um problema no município de Rio Branco. O município não tem um local adequado para receber animal doméstico. E o que acontece é, a polícia militar vai no local, numa ocorrência com animal doméstico, não só cães e gatos, galos também, galos de briga, que é muito comum. Já tivemos problema com cavalos. E às vezes a população vê, o policial vai lá, faz aquele procedimento e deixa o animal no local. Deixa no local porque não tem para onde levar, nós não temos como trazer para o quartel, nosso quartel não está equipado para isso. Não existe local específico para levar animal doméstico no município de Rio Branco. A lei municipal 2215, né, 2215, 2016, ela diz que o recolhimento de animais domésticos aí, ele cabe aí ao Centro de Controle de Zoonose. Recente foi feito tratativas aí das zoonoses com o Ministério Público para sanar esse problema, porque atualmente não temos. Então, resumindo a história, se as pessoas observarem que denunciaram, que a polícia foi ao local, que tomou alguma medida, mas que o animal não foi recolhido para outro local e foi deixado com o proprietário lá, o responsável, é porque não se tem para onde levar, infelizmente. A única solução é quando alguma ONG recolhe esse animal para algum abrigo. Foi o caso desses animais que motivou aqui a realização do programa. A guarnição do Batalhão Ambiental recebeu um pedido aí de auxílio de uma ONG, foi ao local. A guarnição não observou maus tratos, mas um veterinário que a ONG chamou avaliou que eles estariam subnutridos. E no local, a nora do senhor lá, ela se apresentou como a proprietária responsável pelos cães. E ela doou para essa ONG. Então eles foram recolhidos. Esse é um problema que nós temos no município de Rio Branco. Falta de um abrigo municipal para animais domésticos.
Infelizmente deveria ter uma estrutura no Centro de Controle de Zoonoses, que é quem a lei prevê para isso, mas infelizmente não tem. Então a população deve ficar muito atenta para essa questão, que não é às vezes desfazer o trabalho da polícia militar. A polícia veio aqui, não levou o animal, não serviu de nada, né? Às vezes fica muito isso na cabeça das pessoas. Então é importante a gente esclarecer esse trabalho, essa diferenciação do que é a parte penal e a parte administrativa, né, Major?
E assim, não é porque não recolheu lá que não vai ter uma providência, né? Porque o que vale é ali o procedimento que é feito, no caso de outros animais TCO, no caso de cães e gatos flagrante, a pessoa é conduzida, feito procedimento, o procedimento legal, né, ele vai ser feito, quer seja na esfera administrativa, por IBAMA, IMAC, CMEIA, ou criminal pela polícia militar, ou polícia civil, ele é feito. A questão é o animal em si, né, não ter para onde levar. Então as ONGs têm um papel essencial. Nós não podemos desprezar aí o papel das pessoas que estão, né, dedicadas aí a essa causa, porque elas solucionam, em parte, esse problema, né? Que é não ter para onde levar, infelizmente.
Infelizmente, se não fosse o trabalho dessas ONGs, ficaria bem mais difícil, né? Uhum. Realmente ficaria, às vezes, inutilizado até o trabalho da polícia de ir lá fazer todo o procedimento e, no fim das contas, não ter como recolher o animal, não ter para onde levar, não vai dar para deixar dentro do batalhão, dentro de uma cela, não tem como fazer isso, né? E é importante também, Major, a gente ressaltar que muitas vezes maus tratos contra animais não é só ir lá e bater, às vezes é deixar da alimentação adequada, deixar preso vários dias em casa, sem uma estrutura, não é isso?
Exato, olha, são uma série de condutas que, embora como eu falei, a lei, o artigo 32 da lei 9.605 não traga isso, mas tem outros diplomas legais que trazem e eles são aplicados ao tipo penal aí, ao crime, vamos colocar mais claramente. Então, é uma infinidade de condutas aí que elas estão tão mais claras aí na resolução do Conselho Nacional de Medicina Veterinária. Mas a gente pode citar aqui, utilizar experiências dolorosas, submeter a trabalho excessivo, mutilar os animais sem necessidade. Isso era mais comum. Acho que o pessoal vai associar isso aí. Algumas pessoas criavam algumas raças aí de cães que cortavam a orelha, né? Mutilavam a cauda. Isso também é considerado... É uma conduta inadequada em relação aos animais. Não fornecer comida, abrigo, não fornecer cuidado médico ao animal. É considerado a conduta aí delituosa. Abandonar os animais nas vias, né? Muitas vezes a pessoa tem um cão, aí não dá mais conta dele, põe no carro, põe no saco, né? Olha para um lado, olha para o outro, solta no meio da rua e sai, né? E isso é o crime de abandonar o animal na via, né? Nós temos outras modalidades que acontecem principalmente com gado bovino, com cavalos, que também é considerado ali um abandono, que pode causar até um acidente mais grave, mas esse abandono também é crime, e às vezes as pessoas não se dão conta, né, dessa conduta.
Inclusive, então, Major, a gente vai ter a cavalgada nesse final de semana, né, e já aconteceu em edições anteriores também crimes contra esses animais, esses cavalos, que já foram realmente acionados pela polícia, foram ali investigados, não é isso?
Olha, eu já estou aqui com o termo de ajuste de conduta do Ministério Público específico para a cavalgada. A cavalgada eu já tenho algumas experiências, já fui a pé, já fui a cavalo, já fui a quadriciclo, já fui de moto, já fui de todas as formas para o policiamento. O que a gente observa, os proprietários, quem é o dono do animal, em geral a gente não observa essa conduta, a não ser um ou outro que exagerava ali na bebida ou alguma coisa assim, isso em anos anteriores. Mas aquelas pessoas que pediam emprestado, alugavam, tinham oportunidade ali de pegar um animal, essas sim. Essas que não conhecem o trato, que não têm um apego com o animal, essas eram as maiores responsáveis. Eu já cheguei a prender pessoas ali causando ali mal-chatos na cavalgada e conduzir para a delegacia. Infelizmente, a gente não quer isso, né? Mas infelizmente devido a essa questão. E aí o MP já se movimentou, já reuniu com a polícia, com os organizadores, né? Nós já temos um termo de ajuste de conduta exatamente para cavalgada. Cavalgada, ela está ali no rol desses eventos aí que foram abarcados pela lei aí da vaquejada, né? A lei 13.364, que é 2016, e um anterior, que era a lei dos rodeios, chamada aí lei dos rodeios, que é específico para a situação dos rodeios, que é a 10.519, que já é de 2002. Mas olha, tudo que envolve essas legislações, ela é administrativo. A única conduta criminal que alguém pode praticar é maus-tratos. Mas o que a gente observa, como são eventos aí bem organizados, né, o pessoal dessa área bem organizado, nós não recebemos, faz muitos anos que a gente não tem denúncia em relação a rodeios, e a cavalgada, que era o que a gente observava mais, com essa ação do MP, com os organizadores, nos últimos anos, não teve aí, recente não teve, mais nos anos anteriores, isso foi bem mitigado, mas sempre tem e é bastante combatido. Então, recomendo que essas pessoas, né, os proprietários, os donos, aqueles que criam, que têm apego aos animais, seus cavalos, né, ou até eventualmente aí gado bovino que vai lá para o local, cuide, né, porque o dono sempre tem mais cuidado. Agora, algumas pessoas que emprestam, né, que passam para terceiros, esses daí já não têm o mesmo apego. E lembrando que o animal aí que é utilizado na cavalgada, ele tem um valor econômico mais elevado, né? Não só pelo lado da crueldade, diz que afeta o ser humano, mas se analisar até pela questão econômica, é um prejuízo maior para o proprietário e mais, né? A multa é pesada.
É os isso ambientais. Mesmo.
Então, a cavalgada vai ser fiscalizada pelos órgãos de controle, pelos órgãos ambientais, pelo IDAF, pela Polícia Militar. Mas a gente observa isso, acredito que esse ano vai ser igual. Os organizadores, eles têm bem consciência dessa situação e eles procuram mitigar sempre.
É isso aí, Major Cleisson, muito obrigado pelas informações. Nós estamos recebendo aqui o Denis Nobre, que ele é veterinário, né? Não tinha conseguido entrar com a gente mais cedo, mas já está participando com a gente. Bom dia, Denis, bem-vindo à CBN.
Bom dia, querido. Grato aí pelo convite.
Denis, você que já é veterinário e já tem uma certa experiência, conta pra gente aí, de repente, sem precisar citar especificamente, mas casos de maus tratos contra animais, quais que você já teve aí a oportunidade de atender nesse caso? Como é que funciona essa questão?
Assim, existe algumas coisas que as pessoas têm de, como é que eu vou dizer assim, costume antigo, né? Como, por exemplo, o animal tá um pouco, tá ofegante, não tá querendo, tá empancado, como a gente fala, né? E as pessoas tinham o costume de quebrar a cauda, cortar a língua do animal, né? Fazer alguns procedimentos para que disparasse algum pouco de adrenalina para o animal poder continuar a viagem. E eu já tive experiência de ficar no vet check, que a gente chama, né? Na Feira Agropecuária de Brasília, que eu sou graduado pela Universidade Unicesp de Brasília, e a gente ficava no vet check lá da Granja do Torto. Então, assim, já tinha alguns casos de maus tratos, de animal chegar assim bem debilitado, cortado, de espora, de chicote. Então, algumas coisas assim que a gente já, eu já atendi, já vi, já vi animais que estavam super bem e pela muvuca, pela quantidade de gente, se assustou, pulou, bateu a cabeça numa estaca, cortou. Então, assim, essas aglomerações de animais, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. E além do que, os acidentes com as pessoas, né? Passa um carro com um barulho muito alto, uma buzina, um som, um pancadão desses da vida aí, e dá cabeçada em criança, coice em pessoas. Inclusive, eu fui acometido nenhuma cavalgada por um coice, e o cavalo estava com ferradura, e eu peguei 3 pontos na perna. Então, assim, são algumas coisas que acontecem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existem cavalos que vão para cavalgada e que a gente chama de são cavalos inteiros, são cavalos que não são castrados. Então, a gente não sabe quando uma égua está no cio, mas o cavalo sabe, né? Então, quando ele sente que a égua está no cio, está no período fértil, ele parte para cima, então ele derruba as pessoas, derruba o cavaleiro. Então, tem alguns acidentes que são propícios a acontecer, a sujeito a acontecer em cavalgada. E assim como o Major estava falando, esse termo de conduta, né, justamente de conduta, ele é muito importante, até por questões também da questão da sanidade animal. E é fundamental a gente procurar todos os animais estarem feitos os exames de anemia infecciosa equina, de mormo, que é uma doença respiratória dos equinos, assim, que é de fácil contágio, é parecido com o contágio tipo Covid. Teve contato, pegou, assim, qualquer fômite, né? Já a anemia não, precisa do inseto, precisa do vetor, né? Mas já o mormo não, o mormo é espora, chicote, é qualquer coisa que tenha, qualquer fômite já transmite. Então a gente tem que ter esses termos de ajuste de conduta. E assim, eu acho que, como o Major estava falando, a gente precisa educar as pessoas. Não tem como a gente proibir uma cavalgada, algo assim que já é tradicional no Brasil e no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro, cavalgada tem no mundo inteiro. São os dois animais que existem em todo o planeta, é o cavalo e o ser humano. Então, a gente não tem como... mas temos que educar. Assim, o Major falou coisa assim bem interessante aí, né, dessa situação.
É isso mesmo. A gente vai para mais um intervalo comercial agora, 9h48, a gente volta já com CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública.
Já voltamos com o nosso CBN Audiência Pública dessa quinta-feira, 21 de julho. Estamos falando sobre o crime de maus tratos contra animais. E a Bruna Keren está apresentando aqui comigo e ela tem uma pergunta para fazer aí para os nossos convidados. Bruna.
Eu queria perguntar para o Major como as pessoas elas podem denunciar esses tipos de casos, essas situações de maus tratos, de abandono, né? Que a gente também sabe que a pessoa não pode abandonar o animalzinho dela na rua. Como ela pode denunciar? E se uma pessoa que já desistiu de ter o seu animal de estimação, onde ela pode levar? Se ela pode levar até o centro de zoonose, para quem elas podem buscar?
Bom, a primeira parte é fácil. Denúncia 190 ou 3227-5095. O Instagram, as redes sociais da Polícia Militar estão todos desativados devido ao período da eleição. Mas os canais de denúncia são aqueles já conhecidos pelas pessoas, né? O número 190, como foi o caso dessa ocorrência, 3227-5095, que é o telefone do Batalhão de Policiamento Ambiental, é o telefone daqui da nossa guarda. Segunda parte, peguei um animal, né? Tem um animal doméstico, não tenho mais como ficar com o mesmo, onde eu levo? Não tem para onde levar. A não ser que você tenha um contato de alguma ONG, cuide dele, ou convença outra pessoa a ficar com o animal, senão não tem para onde levar. Nós não temos essa figura no município de Rio Branco, a não ser de iniciativa privada das ONGs. E um ponto que eu queria colocar, agora levando para o outro lado, nós falamos sempre cavalos, cães, gatos, a gente tem um outro componente, que é o social. O Acre é um estado onde a população é carente, né? Nós temos muitas pessoas abaixo ali da linha de pobreza, vivem de programas sociais. Essas pessoas criam animais também. Principalmente ali cães vira-latas, né? Que é o animal sem raça definida, mas o conhecido popularmente aí como vira-lata. E muitas vezes as pessoas veem essa pessoa ali dessa condição social criando animal e acha que ele está sofrendo maus tratos pela condição que ele está. Só que o ser humano ali que está cuidando dele também está na mesma situação. Esses são os casos mais difíceis de atender. que é você chega ao local, mas o cão tá vivendo aquela condição porque a pessoa que está ali também está naquela condição. E aí fica muito difícil você conseguir... cada caso é um caso e a gente já enfrentou algumas situações difíceis. Eu vou colocar assim para não generalizar. Mas é preciso que se analise isso também quando vai fazer uma denúncia. Será que essa pessoa está praticando maus-tratos ali porque ela é intencional ou é a condição de vida dela? Lembrando que o vira-lata é um animal rústico, adaptado a viver no mundo todo, é igual as baratas, né? É o melhor animal que tem, é o melhor cachorro que tem, é o vira-lata, que aguenta tudo e resiste a tudo. E que ele é exatamente dessa forma porque ele foi selecionado ao longo do tempo porque passou essas situações difíceis, né? Um cão de raça, ele não aguenta determinadas situações. Mas minha recomendação para as pessoas é: analise sempre a situação, né? Tá de fato em maus-tratos ou é aquela família que ela está sendo maltratada pela vida, né? E pelas condições do país. Cuidados. Primeiro cuidado, para não tomar muito tempo, é: se você não pode, não pegue. Primeiro cuidado é esse. Não vá pegar um animal porque ele é fofinho e depois ele cresce e você não dá conta. A gente vive num mundo que as pessoas não querem tanta responsabilidade, né? É, quer viver no celular e não quer tanta responsabilidade. O cão tá no mundo real, ele não é aquele tamagotchi que fica no celular. Ele come, ele tem necessidades. E se você não consegue, não vai conseguir dar conta disso, não pegue. É o primeiro cuidado. O segundo é: não pratique essas condutas e, infelizmente, não tem para onde levar. Só quem pode socorrer é alguma dessas ONGs aí que ainda se dispõe.
Infelizmente, é uma realidade muito triste a gente não ter para onde levar esses bichinhos, não ter, de fato, uma estrutura do poder público para receber, nesses casos, não conta com as partes privadas. Aí eu jogo para o Denis, que é veterinário, né, para compartilhar um pouquinho aí. A gente tem poucos minutos ainda, mas de repente, como o Major falou, existem famílias que às vezes não têm muitas condições financeiras de se manter, mas ainda assim tem aquele coração aberto, aparece um bichinho e aí acolhe ali na família, e às vezes tem essa questão, tem que ser muito balanceado, não é isso, Denis?
Exato, porque é o seguinte: nós não podemos privar o ser humano de fazer o que ele pretende fazer. Assim, não é crime criar cachorro, então a gente não pode privar as pessoas de ter um cachorro. Como o Major falou, uma ninhada de 10 cães sem raça definida, o famoso vira-latinha, sobrevivem dois. Então, esses dois são os mais fortes da ninhada, né? Então, são animais altamente adaptados. Agora, por exemplo, eu já vi denúncias de pessoas que disseram que o cachorro passava dias e dias amarrado a um poste, quando chegaram lá era uma maquete, né? Já me pegaram, já teve uma senhora que disse: não, eu quero que o senhor vá, eu vou lhe pagar, quanto é que é, eu quero ir lá pra gente resgatar pro senhor. Quando eu fui ver, os cachorros não eram maltratados, eles simplesmente eram cães, que eles eram magros, porque eles são magros. São cães de estrutura óssea, eles são magros, era um martim napolitano, que é um cachorro gigantesco. Ele não pode ser gordo, ele tem que ser, ele é magro mesmo. E assim, as pessoas, quando se referem a maus-tratos, eu já vi também situações de pessoas dizer: ó, o cachorro está sofrendo maus tratos porque a mulher está alimentando eles com fubá de milho. Mas que nem falou o Major, o fubá de milho para ela era algo assim, já alimentação que ela dava para os filhos dela, entendeu? E ela compartilhava a alimentação dela com o cachorro. Então eu acho isso é muito... Eu tenho até fatos engraçados que as pessoas chegam com o cachorro para mim e falam: ó, eles estão em maus-tratos. Tome. Eu digo: não, mas não, mas eu sou veterinário. Eu digo: minha senhora, só vou dizer um negócio assim. Eu tenho um primo que ele é médico. Eu não vejo ele levando as pessoas doentes para dormir na casa dele, para ele cuidar e tal. Então, e eu sou médico veterinário, então assim, são coisas equiparadas. As pessoas, às vezes, elas ultrapassam o período assim que... Eu sou médico veterinário, mas eu sou ser humano, então eu tenho que zelar mais pelo humano do que pelo animal, assim. Então as pessoas perdem isso. São pessoas que têm assim, uma relação com o ser humano que não é tão bem resolvida, não tem assim, são pessoas de fácil trato com os seres humanos, e transmitem todo aquele afeto e carinho para os animais, e é algo que eu acho que não é legal. Então são problemas psicológicos que devem ser tratados também. Isso reflete para os animais, até isso os animais sofrem. E eles não estão percebendo que eles estão tendo maus tratos com esses animais também.
É, né? Isso mesmo, Denis. Obrigado.
Então, assim, eu acho que o que o poder público pode fazer é campanha de castração, né? Chipar os cachorros, colocar chip, fazer esse cadastro. E a Zoonose já teve esse projeto, salvo engano, não sei se era na época do prefeito Marcos Alexandre, não sei. Teve um projeto assim, mas não foi para frente, não lembro por que cargas d'água, possivelmente falta de de recurso, mas eu acho que é interessante chipar os animais e campanhas de castração, para não poder, a gente não pode privar as pessoas de ter animais.
É isso mesmo. Nós agradecemos a disponibilidade de vocês, precisamos encerrar o nosso CBN Audiência Pública de hoje, não temos mais tempo, mas obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, e aguardamos outras oportunidades para continuar falando sobre isso e alertando a população. Obrigado, Denis, obrigado, Major Cleison. Estamos encerrando mais uma audiência pública com os trabalhos técnicos do Kelvis Miranda, a produção da Bruna Keren, a gerência de jornalismo da Geice Negreiros, conteúdo de Daniele Pires e a direção geral de jornalismo é do Paulo Fernandes.
Apresentação, Richard Laureano e Bruna Keren.
Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Continua agora com o Repórter CBN, depois a programação nacional da CBN. Obrigadão, até mais.
CBN Audiência Pública.